Nesta noite eu quero dar continuidade àquele tema que eu iniciei, há 3 semanas atrás. Jesus, o autor da nossa nova vida com Deus. Por quê? Antes de um relacionamento íntimo com Jesus, nós, muitos aqui, acreditavam em Deus. Iam à igreja, tá? Tinham seus rituais, mas não tinham a nova vida. No entanto, há pessoas que se encontraram com o Senhor Jesus e podem estar aqui ou noutra igreja. Tiveram um encontro real com Ele, verdadeiro. Porém, por razões pessoais, interesses pessoais, desejos pessoais, enfraqueceram. Eles continuam na igreja, mas não levam a sério a vida de relacionamento com o Senhor. E a nova vida se extinguiu. Ele vive por uma consciência, ele vive por aquilo que está no seu subconsciente. Porém, o seu subconsciente o engana, trazendo à sua consciência uma falsa realidade de que ele é um homem ou uma mulher de Deus, quando na verdade lhe falta muito para isso. Então, nesta noite, eu quero falar com vocês que a transformação interior é o sinal da nova vida. E o texto que eu vou usar está lá em João capítulo 2, versículos 6 e 7. E quero fazer uso desse texto para extrair dele alguma coisa que possa nos edificar e nos aproximar de Deus. Em João capítulo 2, versículos 6 e 7, está escrito o seguinte: ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em termos básicos, eu penso que convém relembrarmos algumas coisas que já vimos até agora. Por exemplo, Jesus decidiu ir a um casamento, tá? Eu penso que Jesus tinha muitos convites, mas este ele aceitou, porque ele iria iniciar ali o seu ministério de sinais, e ele então iria mostrar para as pessoas quais eram os objetivos de Deus para com a sua vida, o que ele veio fazer na terra. Então ele escolhe um casamento. Por quê? Porque um dia na eternidade haverá uma união perene entre Cristo e o seu povo, aqueles que verdadeiramente o amam e que são comprometidos com ele. Então, lá essas pessoas experimentarão a plenitude da vida, a abundância da vida. Quando ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, era sobre esta vida que ele estava falando, e lá então nós experimentaremos tudo isso. Nós aprendemos que o homem pode oferecer algo excelente, mas Deus oferece algo de maior excelência. O primeiro vinho era muito bom, mas o segundo vinho, na festa do casamento em Caná, era melhor. E o que isso significa? O primeiro vinho significava um sistema religioso que havia chegado ao seu fim com a vinda de Jesus. Porque aquele sistema religioso do Velho Testamento preparava a vinda do Novo Testamento. E uma vez que Jesus veio, ele cumpriu o Velho Testamento, ele encerrou aquele sistema, então começou o Novo Testamento. Algumas pessoas pensam que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são o Novo Testamento, mas eles não são. eles são o Velho Testamento. O Novo Testamento realmente começa em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, quando o povo de Deus foi batizado no poder do Espírito Santo. Nós aprendemos também que o vinho que Jesus ofereceu era de maior excelência e por isso representava a nova vida, a vida eterna, que somente Ele pode oferecer. Entendemos também que o tempo e o modo para realizar milagres pertencem a Deus e não às nossas determinações. Nós não temos o direito, o dever, sequer, de chegar a Deus e determiná-lo, faça isso ou faça aquilo, tá? É Ele quem decide. Mas uma coisa é certa, aprendemos também, que Deus sempre age, e especialmente na vida daqueles que o amam, que são humildes e que estão dispostos a obedecê-lo. Aprendemos ainda que os milagres são ações divinas e eles não são realizados para trazer soluções sociais e individuais. Há muitas pessoas que neste mundo dizem assim: cadê Deus? Onde Ele está? Ele está aqui. E por que Ele não resolve as coisas? Porque essa não é a sua finalidade. Nós criamos o problema. Se nós não sabemos resolver, nós não podemos pedir a Ele que resolva sem que nós sejamos transformados. Porque o que adianta você trazer uma arrumação e nós continuarmos desorganizados? Você entra no quarto do seu filho e você olha para ele e diz assim: filho, mas que bagunça. E ele diz assim: é, mas eu não sei arrumar. E então você vai lá e arruma. Aí, no outro dia você volta, está todo desorganizado. Então é necessário ensiná-lo a dobrar sua cama, é necessário ensiná-lo a guardar seus brinquedos, seus sapatos, não deixar nada jogado. Isso faz parte de uma boa disciplina, de uma boa educação. Não deixar roupa jogada, escova de dente jogada dentro da pia, não é? É necessário ensiná-lo a ter ordem e boa higiene, não é isso? Não é assim mesmo? Então, não adianta nada ficar reclamando com Deus da situação atual, porque Deus não pode fazer nada. O homem escolheu, ele decidiu, tá? E agora tem que aguentar as consequências. Nós temos aqui países, neste mundo nós temos países que escolhem governos errados. E aí depois chora. Chora a pobreza, chora a miséria, não é? Aceita as ideias que são lançadas por aí, que não dá certo em lugar nenhum, e tem suas liberdades cerceadas, seus direitos roubados, propriedades. Para cortar o cabelo você precisa de licença. Para sorrir, imagine, tem um país lá na Ásia que para sorrir você está proibido. Você não pode sorrir porque o presidente, ou melhor, o dono do país, mandou que ninguém sorrisse. E quem sorrir e pegar, for pego sorrindo, vai para a cadeia. A Edna estava em cana. E ainda ia amarrar a boca dela. Costurar. Nós aprendemos também que Jesus é o único intermediário entre Deus e os homens. Ninguém mais pode chegar a Jesus para que ele vá a Deus. Então Deus fala com Jesus de volta e Jesus fala com essa pessoa e nós recebemos aquilo que gostaríamos de receber. Isso é uma loucura, porque a própria palavra de Deus diz que não existe outro intermediário entre Deus e os homens. Somente Jesus pode fazer isso. Então não é José, não é Maria, porque o próprio texto nos ensina isso, que Maria foi interceder em favor da festa e Jesus disse, não. Quem decide isto é Deus. Nós aprendemos também uma coisa muito importante, que no céu não são todos que estarão lá. Os cristãos superficiais não encontrarão lugar na eternidade. Lembram-se que eu falei de amigos e convidados? Pessoas que não são íntimas. Há pessoas que concordam com aquilo que nós falamos, pensamos, mas eles não são capazes de se comprometer com aquilo que concordam. Há pessoas até que chegam a apoiar igrejas, ofertam mesmo, em dinheiro, porém, não se comprometem com a missão da igreja. Que mais eu poderia dizer? Tem pessoas que você não pode confiar. Eles são pessoas de duas caras. Então, eu estou falando de pessoas superficiais. E nós temos cristãos assim, dentro de nossas igrejas. Porque uma igreja tem o trigo e o joio. É impossível não existir os dois. E Jesus disse que nós não podemos tentar fazer uma separação entre os dois, porque nós podemos errar, nós podemos arrancar o trigo e matá-lo. Então, muitas vezes, eu fui em algumas igrejas em que o pastor estava fazendo uma espécie de catado, dizendo você pode, você pode, você pode, você não pode, entre ovelha e bode. O resultado é que ele separou algumas pessoas e entristeceu parentes e amigos daquelas pessoas. O resultado é que as pessoas que ele escolheu foram embora e os que se entristeceram com a atitude dele também. Então, nós temos dentro de uma igreja níveis de maturidade, níveis de consciência. Há pessoas que são mais maduras e pessoas menos maduras. E nós temos que tomar cuidado, nós temos que lidar com todo esse tipo de gente. Por exemplo, eu estou falando aqui para pessoas de nível universitário e para pessoas que nunca estudaram, não tiveram a oportunidade de estudar na vida. Então, que tipo de vocabulário eu tenho que usar? É difícil, é complicado. Eu tento falar de uma maneira que todos possam entender. Por isso eu passo antes para vocês todas essas notas, para que vocês possam lê-las antes e virem preparados. Mas entendo também que há pessoas que não são capazes de ler um parágrafo disto. E eles não vão entender. Eles vão tentar ler e vão desanimar. Na primeira linha desanima. Mas aí que eu peço a atenção daqueles que estão próximos a estas pessoas, ao perceberem essas dificuldades, que você tenha um gesto de amor, que você possa se aproximar dessas pessoas para ajudá-las. Sabe, você tem a liberdade de chegar a essa pessoa e dizer, eu percebo que você está tendo dificuldade para entender, posso ser ousado desse modo? Se a pessoa te der liberdade, ajude um pouquinho essa pessoa, não precisa ficar dando aula, não é aula que ela precisa, é camaradagem, é amizade, é uma ajuda para que ela consiga desenvolver, criar gosto, tá? Então isso é muito importante, que você possa, que você tenha essa vontade, porque eu sozinho não consigo, eu e o Fausto e os outros que aqui atuam, até mesmo os condutores, os líderes, nós não conseguimos alcançar todo mundo. Se nós pudermos fazer desta igreja uma família, fazendo com que um se preocupe com o outro, então nós realmente estaremos agindo como igreja, como família de Deus. A igreja não é um salão, não é um prédio que abre suas portas para abrigar pessoas por 2 ou 3 horas a cada domingo ou mais um dia da semana. A igreja é um lugar de treinamento, digo igreja física, o prédio, é um lugar onde a igreja se reúne para aprender, para conhecer os propósitos de Deus. Então ela se reúne para os propósitos de Deus, para entender a vontade de Deus para a sua vida. E depois cada um volta à sua casa, aos seus afazeres, ao seu dia a dia, disposto a compartilhar a palavra de Deus. Correto, irmãos? Então, nós precisamos lutar contra a superficialidade. E por isso, o ponto 1 diz assim: o Evangelho de Cristo nos adverte a fugirmos da superficialidade. Tá? Porque eu penso que fui inspirado por Deus para gerar esta frase. Então eu vou colocar aqui um texto. Nós vivemos numa época em que se dá pouca importância à pobreza interior, tanto espiritual como moral, segundo os preceitos da verdade divina. Portanto, a pessoa que é capaz de avaliar a si mesma por meio da verdade, esta discerne a necessidade de uma vida mais próxima e profunda com Deus. Rendendo-se à verdade divina, essa pessoa verá e entrará no reino de Deus. Então, deixe-me explicar o que eu acabei de dizer. Primeiro, a época que nós vivemos é uma época de imoralidade e de misticismo. Cada um faz o que pensa. Concordam comigo? Há pessoas que se sentem iluminadas demais. E há pessoas que se sentem como estando em lugar algum, nenhum. São vazias, tremendamente vazias. Mesmo aquele que tem muitos pensamentos, como aquele que não tem nenhum, pecam pela superficialidade. Completamente. Por quê? Porque são incapazes de avaliar a si mesmos. Há pessoas que leem a Bíblia todos os dias. Digo isto. Mas, mesmo praticando isto, são incapazes de avaliarem a si mesmos. Porque lhes falta algo. Lhes falta o quê? A verdade. Eles não querem andar na verdade. Eles têm a verdade diante dos seus olhos, mas eles não a querem. Eles não a desejam. Mas a pessoa que, por meio da verdade, se torna capaz de avaliar a si própria, repara que sua vida não condiz com os preceitos espirituais e morais apresentados por Deus, então ela se rende. Ela se rende ao chamado divino. Ela se rende à voz de Deus, à palavra de Deus. E ela sente uma necessidade da presença de Deus em sua vida. Essa pessoa então, a esta pessoa então, Deus dá a oportunidade de ver que existe um reino, que existe um governo. E Deus faz mais ainda. Ele não apenas dá a ela ou a ele a capacidade de ver, mas a oportunidade de entrar. Então essa pessoa vê e entra no reino de Deus. Um exemplo do que eu estou falando foi a conversa de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Ele era um rabino. E Jesus disse: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E então, por uma segunda vez, Jesus lhe disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Na mesma conversa, Jesus, ele fez uma distinção entre ver e entrar. É necessário uma ação do Espírito Santo para que você veja. E é necessário uma atitude humana para poder entrar. Entenda bem. Primeiro, o Espírito de Deus age em você e você é capaz de ver. E quando você se dispõe a se humilhar e aceita o batismo, a morrer nas águas, tá? Quem não nascer da água e do Espírito, se você não publicamente demonstrar que você morreu para si mesmo a fim de ressuscitar para Deus, se você não aceitar esta ação como vinda do Espírito, você não entra no reino, apesar de tê-lo visto. Então existe uma parte divina e existe na salvação uma parte humana. Essa história que você é salvo só pela parte divina e você não tem nenhuma atividade nisto é lorota, é mentira. Você precisa aceitar a ação de Deus, como também precisa cooperar com ela. Deus diz que a graça, a fé, é um dom de Deus, e isto não vem de nós. Você não é salvo por meio de obras. Porém, as obras que estão sendo mencionadas nesse momento por Paulo são as obras do Velho Testamento. Você não é salvo por guardar sábado, por matar uma ovelha, por matar um boi, mas você é salvo quando você aceita a palavra de Deus e se submete a morrer para si mesmo, tá? Para aceitar a ação do Espírito Santo. Então, quando você aceita a palavra de Deus e aceita a ação do Espírito Santo e é salvo dos poderes mundanos, satânicos, e recebe a capacidade para lutar contra os interesses da sua natureza humana, que é puramente carnal e diabólica, então você se torna capaz para realizar as obras que Deus de antemão planejou que você fizesse. A razão de muitas pessoas não se comprometerem com as obras de Deus é porque elas não conseguem ver o reino e não estão dentro dele. Elas podem ser religiosas, frequentar igrejas, mas salvas não são. Ah, mas o reino de Deus não é por merecimento. Mentira! Quem criou esse tipo de doutrina é um mentiroso. Ah, mas isso vem lá de séculos atrás. Mentira é mentira. Não importa quantos anos ela tenha. E não importa quem inventou. Quem inventou é um mentiroso. Porque você precisa cooperar com Deus. Basta você ler João capítulo 15. O ramo que não produz fruto, o agricultor vem e corta, lança fora para ser queimado no fogo. Então não se iludam com um evangelho que está sendo espalhado por aí, dizendo que tudo vem de Deus e tudo está garantido, carimbado, que você já tem o passaporte para a eternidade, porque você não o tem. Somente entrará na eternidade quem vê o reino e entra nele pelas condições estabelecidas por Jesus. Além do mais, o homem precisa enxergar sua pobreza. Tanto isso é verdade que em Mateus capítulo 5, verso 3, Jesus disse: feliz, abençoado, bem-aventurado o pobre de espírito, porque a este ou a ele é dado o reino de Deus. Agora, quando tratamos do reino de Deus, ele se refere ao direito que damos a Deus de governar nossas vidas. E foi isso que Maria fez ao ouvir de Jesus que ele não poderia ajudá-la de imediato, pois a sua hora para realizar milagres chegaria segundo o tempo, o modo e os propósitos de Deus. Volte para mim. Maria pediu a Jesus que solucionasse o problema, pois o vinho na festa havia acabado. Lembram-se? Jesus disse a ela: eu não posso ajudar a senhora neste momento. Por quê? A minha hora para realizar milagres não chegou. Você e eu estamos com um problema. Chegamos a Deus e: Senhor, em nome de Jesus, faça isso na minha vida, eu creio. Deus vai dizer: que bom que você crê, mas ainda não é hora de realizar na sua vida o que você quer. Eu vou fazer outra coisa que irá fortalecer você, mas não duvide da minha graça. Porque aquilo que eu faço é mais importante para manter você vivo e forte. Então, muitas vezes, nós não recebemos o que queremos, mas receberemos o que precisamos, o que é necessário. Isso é justo, é verdadeiro. Você age assim com seus filhos também. Você não dá a eles o que eles querem, mas o que eles precisam. Se você é um pai ou uma mãe que dá ao seu filho o que ele pede sempre, com certeza você está perdendo o seu filho para o mundanismo. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Você está perdendo o seu filho para o mundanismo. Então abra bem os seus olhos. Não dê ao seu filho tudo o que ele pede, mas chame-o para uma conversa e diga: vou dar a você o que é necessário. Quando nós somos governados por Deus e aceitamos a condição de sermos filhos de Deus, vocês estão comigo ou não? Ou já bateu o soninho das cinco? Quando nós estamos sendo governados por Deus, o sabor da nova vida, com certeza, experimentaremos. E seremos instrumentos de Deus para que, possivelmente, outras pessoas o experimentem também. Por que eu digo possivelmente? Porque cada um tem que tomar sua decisão. Acabamos de falar sobre isso. Deus nos dirige a determinadas pessoas e vamos a elas. E falamos a ela sobre a importância de ter uma nova vida em Deus. Para quantas pessoas você e eu já falamos sobre a importância de viver mais próximos de Deus? Eles aceitaram? Nem todos. Ou não é verdade? Nem todos aceitam. Alguns chegam a esta igreja, ouvem o discurso, dizem assim: é verdadeiro, mas não quero. Vou matar essa pessoa. Você fala para o seu filho: filho, você precisa buscar mais a Deus. Ele ouve, mas não quer. E você vai matar seu filho? Claro que não. Você vem aqui todos os domingos, escuta, vê na tela os versos que nós colocamos, mas você não quer saber. Você trata este momento com desdém. Eu estou explicando algo, e onde está a sua cabeça? Onde está o seu coração? Deus grita: filho, filho meu, dá-me o teu coração. Mas você não dá. E o que vai acontecer? Deus precisa matar você? Não. Você mesmo está se autodestruindo. Você mesmo está acabando consigo mesmo. Deus não precisa matar ninguém. E Ele nem quer fazer isto. A menos que chegue a um ponto idêntico ao de Sodoma e Gomorra. Quando uma pessoa é tão perniciosa, mas tão perversa, que ela não pode mais continuar no seio familiar, no seio da igreja, no seio da sociedade, então ela realmente precisa ser exterminada. Porém, a nova vida que Jesus nos dá é a vida eterna. E obviamente, pelo seu título, nós a vivenciaremos na eternidade. Porém, o seu poder já atua dentro de nós, nos preparando para aquele momento. O Evangelho de Jesus não é um evangelho para atender às nossas necessidades terrenas, mas para nos preparar, por meio dos preceitos e verdade de Deus, à eternidade. Se você não olha para a eternidade, com certeza para lá você não irá. Essas igrejas que vivem dizendo: não, o poder de Deus está aqui para melhorar sua vida, para trazer a você bonança, prosperidade, só preparando você para esta vida, isto é um grande erro desses líderes, e eles pagarão caro por isso, infelizmente. Falando sobre o governo de Deus e sobre a sua importância, eu quero colocar mais um texto. Esqueci de colocar esse, né? Mas tudo bem. Maria creu no Senhor, submeteu-se a Ele e confiou na sua promessa. A minha hora não chegou, mas vai chegar. Calma, Maria. Deus sempre age na vida dos que o amam e o obedecem. O texto que eu estou dizendo a vocês é este. Então, governados por Deus e vivendo pelos princípios e poder da vida eterna, que é a nova vida, atuando a partir do nosso interior, lembram-se do que Paulo disse? Volte para mim um instante a câmera. Aquele que é uma nova criatura, entende que as coisas velhas se passaram e o novo veio a existir. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, aquele que é uma nova criatura, tá? Ele passa a ter uma nova experiência. Uma vida que está dentro dele, poderosa, que é a vida de Cristo, age a partir do interior para o exterior. E é isto que faz com que ele vença o seu passado e as coisas velhas nas quais ele acreditava. E ele passou a viver pelo poder da nova vida de Cristo, que atua a partir do seu interior. Vamos voltar ao texto na tela. Então veja lá. Governados por Deus e vivendo pelos princípios e poder da vida eterna, que é a nova vida atuando a partir do nosso interior, nós deixamos o fascínio, tá? Aquele desejo bruto pelo poder pessoal e nos submetemos ao poder de Cristo e à sua verdade, abandonando corajosamente o caminho da mentira. Todo aquele que é mentiroso não é de Deus. Ele está se submetendo ao Pai de todas as mentiras. Mas, Walter, nenhuma mentirinha? Lute para que você não tenha nenhuma mentirona, mentira e mentirinha nos seus lábios, porque Satanás é o pai de todas as mentiras. Assim como Deus é a essência da verdade, Ele é a verdade. Então, todo aquele que pratica a verdade é porque quer se aproximar de Deus. Mas quem vive falando mentiras, abra o olho. Você está diante de um súdito satânico. Continuando ainda, o prazer pelo prazer deixa de ser o nosso princípio de vida, pois questionamos a nós mesmos. Dois pontos. Uma vez que estou unido com Cristo, os meus prazeres serão a causa para que Deus tenha prazer em mim? Então, quando você está a ponto de tomar uma decisão em sua vida que lhe dá prazer, pergunte a si mesmo: a palavra de Deus ensina que aquilo que estou prestes a fazer causará alegria em Deus ou tristeza? Você deve se lembrar do batismo de Jesus, quando ele ouviu uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ele é digno do meu prazer, ele é digno da minha estima. É isto que quer dizer aquele texto. Então, existe merecimento? Existe. Veja só, Deus está dizendo: ele é merecedor da minha estima. Ele é merecedor do meu prazer. Então, eu o estimo. Eu tenho prazer nele. Essa história que Deus aceita tudo. Imagine, qual é o prazer de Deus em ver um de seus filhos traindo Jesus por 30 moedas de prata? Qual é o prazer que Deus tem em ver você entrando em um motel para praticar atos ilícitos? Qual é o prazer que Deus tem em ver você enganando sua esposa e saindo com uma amante, e você acreditando que Deus está do seu lado? Qual é o prazer que Deus tem em ver um pastor ingressando em um partido político que não defende a verdade, que defende o aborto? Imagine só, como é que Deus pode ter prazer em um homem desses? Não tem. Primeiro, porque ele nem salvo é, ele é um assassino. A Bíblia diz que os homicidas não entrarão no reino de Deus. Então, veja só, na vida cristã, o nosso relacionamento com Cristo não deve ser superficial, mas cada vez mais profundo, pois se o nosso mergulho mais profundo no nosso compromisso com Ele, isto é, com Cristo, é tão somente molhar os pés, jamais sairemos da superficialidade. Você tem que decidir: ou você vai mais fundo, ou não vai. Se você acha que ficar, tá, eu vou na igreja, tá bom. Ah, eu comprei uma Bíblia, eu leio o Salmo 23, eu coloquei o Salmo 91 aberto lá na sala para espantar tudo quanto é demônio. Você está ficando doido. não vai acontecer nada. Se o nosso compromisso com Cristo é superficial, imagine quão mentirosos nós seremos. Porque há muitas pessoas que mentem e já não têm mais medo de mentir. E dizem que são cristãos. Eles são nominalmente cristãos, mas a verdade dentro de si não há. Repare bem as palavras de Jesus em João capítulo 17, no versículo 17, na sua oração pelos discípulos. Ele disse: que eles sejam teus. O que é isto? Que pertençam e sejam dedicados a ti. Que pertençam a ti e que sejam dedicados a ti, como? Por meio da verdade, nunca pela mentira. A tua mensagem é a verdade. E o que é a mensagem de Deus? Senão os ensinamentos que vêm dele, que estão na Bíblia. Então, se você não é uma pessoa que se esforça para seguir os conselhos de Deus, não existe verdade em você. Existe hipocrisia. Existe uma máscara que pode enganar as pessoas até um determinado ponto, mas depois, em algum momento, ela vai cair e você será envergonhado, humilhado. E nós não queremos, eu particularmente, não desejo que isto lhe aconteça. Vamos atentar aqui. Considere as condições para a manifestação da nova vida, que é a vida eterna, como expliquei há pouco, que está atuando e que deseja atuar a partir do nosso interior. Correto? Então, vamos ler novamente o nosso texto base e eu vou fazer alguns grifos. O que é grifo? Eu vou sublinhar alguma coisa lá, para que nós atentemos. Então vamos lá. Ali perto estavam o quê? Estavam o quê? Seis potes de pedra. Isto é, das mesmas pedras que eram usadas em construções. E, portanto, retiradas de uma única rocha. Dá para entender? Ali estavam seis, vem para a minha câmera, seis potes de pedra, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas essas pedras foram tiradas de uma pedreira. Então, elas foram escavadas, e nelas, água era armazenada. Vamos voltar para o texto. Em cada um daqueles potes, cabiam entre 80 a 120 litros de água. Então, naqueles potes, em média, poderíamos armazenar por volta de 700 litros, bastante, não é? Para uma peça que já vinha por alguns dias, era o suficiente para alegrar todo mundo com um vinho de maior excelência. Continuando o texto, os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Isto é, no ritual da lavagem das mãos, o qual era feito antes e depois das refeições. Jesus disse aos empregados: encham. Isto é, esse verbo encher aqui é encham plenamente. Por isso que as pessoas que escreveram a Bíblia para o português, né? Traduziram, dizem, encham de água estes potes, e eles encheram até a boca. Então Jesus diz, encham os potes de água plenamente, e eles encheram até a boca. Então vamos entender aqui, quem é que está dirigindo João a escrever esse texto? O Espírito Santo, não é isso? Deus, nós não lemos no início que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus? Não é isso? É o Espírito de Deus quem inspira o homem. O homem, quando está escrevendo a Bíblia, ele não está psicografando. Ele não perde a sua consciência. Se alguém chamar Paulo, ele diz, pois não. Ele atende. E Deus estava dirigindo sua mente. Quando eu estou estudando a Bíblia, eu não entro em transe. Quando você vai orar, você não entra em transe. Quando você vai profetizar, você não entra em transe. Já vi naquelas pessoas que dizem assim, eu dei uma profecia, foi tão de Deus que eu nem lembro o que eu falei. Então, você já falou besteira. Porque Deus não tira a sua consciência quando você o está servindo. É uma estupidez, é uma ideia errada dizer que eu fiz a obra de Deus e fui usado tanto por Deus que eu nem lembro. Deus me arrebatou. Isso não é verdadeiro. Deus não leva ninguém a um estado de transe, tá? Você não recebe um espírito aqui, outro espírito ali, porque o reino de Deus não se baseia em obras mediúnicas, tá? O reino de Deus é baseado no quê? Numa experiência que você tem com ele, e ele dá de si mesmo para você. É o Espírito de Deus que habita em você. E ele não sai. Ele te acusa, ele te ensina, ele te conduz, tá? E ele jamais levará você a fazer o mal contra alguém. Não existe descarrego na obra de Deus. Correto? Ele sempre glorificará Jesus na sua vida. Muito bem. Então Deus não tira nossa consciência quando nós estamos orando. Há pessoas que estão orando dizendo assim, pera lá. Você não perde consciência nenhuma. Você é totalmente senhor e senhora dos seus atos. Deus o tempo todo, mesmo influenciando você, inspirando você, ele não retira o seu livre arbítrio. Eu já vi pessoas dizendo que quando você lê a Bíblia, você não pode usar a mente. Espera lá. Você vai usar o quê? O intestino? Você tem que ser cerebral. Eu passei horas hoje diante da palavra de Deus. Foram horas. Mas aqui, eu não vim aqui para brilhar. Eu vim aqui para usar meu cérebro. Colocar diante de vocês aquilo que eu aprendi. Aquilo que eu observei. Porque ao longo da semana eu estive com esses dois versículos na minha cabeça. E diante dos meus olhos. E hoje eu mudei tudo que eu ia falar. Durante a semana eu fui estudando do meu jeito, mas hoje Deus me inspirou, dizendo, aprendeu bastante. Vamos dizer assim, aprendi. Não estou falando que eu batendo um papo. Nada disso. Parece que Deus chega para mim e diz assim, vamos lá, toma uma tubaína aí, uma Coca-Cola, uma Coca Zero. Então, eu chego e digo, aprendeu, estudou bastante? Estudei. Tá bom, agora vamos usar o que você aprendeu e eu vou conduzir você. Deus não me condena por estudar a palavra de Deus. Porém, eu preciso estar muito atento a explicar para vocês o que ele me inspira. Porque nem tudo que eu aprendi, eu vou falar. Isso é um princípio bíblico. Muitas pessoas queriam saber como foi a visão ou o estágio de Paulo no céu. E ele falou, tem coisas que eu nem posso revelar, que vocês não estão preparados. Então, é a mesma coisa com Maria. Tem coisas que você tem que falar e tem coisas que não tem que falar. E quando você vai compartilhar com pessoas, você tem que usar o cérebro. Uma vez eu vi uma pessoa conversando com a outra e dizendo assim, a pessoa estava chorando, passando uma necessidade muito grande. Então ela começou assim, filha, uria xalaca, uria baxuri, baxuria. E a pessoa, Deus quer abençoar você. Aí ela, a xixi, que chapa, chapa, chacoria, chapa. Sabe? Isso é falta de cérebro. Você não pode fazer isso. Você está numa reunião. E aí você vai falar numa linguagem que ninguém entende. Pode ser inglês, espanhol, japonês. Eu uma vez estava com um americano no México e o tradutor não veio. E aí, como é que vai ser? Ali eu vi o poder de Deus acontecendo. Só tinha um jeito de salvar a reunião. Ou ele fala assim, volta, vai lá e fala o portunhol. Ou de repente Deus realiza um milagre. Ele pegou todas as coisas que ele tinha estudado, ele tinha as anotações. E ele numa volúpia levantou e foi lá. Buenas noches, hermanos, como están ustedes, todo bien? Falando no espanhol, fluente. E eu disse assim, Jesus amado, esse cara é sem vergonha. Esse cara fez estágio em algum país latino. E vem aí, né? Quando ele veio sentar, eu falei assim, que bueno, você habla espanhol, hein? Habla muy bien, muchacho. Chico, háblame. Pancho Vila. Criada. E ele já não falava mais nada. Foi um milagre ou não foi? Eu, se vocês não sabem, eu falei num dialeto búlgaro. Não me diga onde eu aprendi a falar búlgaro. Alguém já ouviu a língua búlgara? Nem eu. Mas eu falei em búlgaro. E quando passaram aquele filme lá na Bulgária, numa região da Bulgária, naquelas montanhas lá, cheia de urso, o pessoal começou a chorar. E os ingleses que estavam passando o filme não entendiam. É porque as pessoas da Europa olhavam para brasileiro, acho que pensavam que a gente era coitado, e chorava, né? O brasileiro chorava. Então, quer dizer... Então, mas de repente alguém falou assim, ele está falando em búlgaro. Aí eles voltaram 2 anos depois aqui para o Brasil. E eles me procuraram. E disseram assim, onde você aprendeu búlgaro? Eu aprendi búlgaro? Para que eu vou falar búlgaro? Não tinha nenhuma namorada em Sófia ou na Bulgária, qualquer lugar daquela região. Eu vou falar búlgaro para quê? A razão para falar búlgaro aí? Para falar búlgaro daí? Para quê daí? Então não adianta nada. Então ele pegou aí. Falou, mas como você falou búlgaro perfeito daí? Eu disse, olha, vamos parar. Você vê como Deus faz? É um milagre ou não é? Agora já nem sei porque eu estou falando todas essas coisas. Vamos voltar aqui, negócio. Eu estou falando por causa do Espírito Santo, não é isso? Então o Espírito Santo inspira você a fazer coisas muitas vezes, mas ele não tira sua faculdade cerebral. Você pode cantar um hino e estar fritando um ovo. Correto? Você pode ir no banheiro. Maravilhosa graça. E cantando. Qual é o problema? Então você está lá. Onde estiver, Deus não... Tira sua faculdade mental. Eu cheguei em casa, e então eu olhei para o meu filho e disse assim, sua serpente, vagabundo, sem vergonha, Deus te manda dizer, hoje! Espera aí, Deus não age assim. Não é dessa maneira que você tem que agir. Então, Deus nos chama para refletir. Repare bem no nosso texto. Ali nós temos 6 potes de pedra. Aí, nós temos os 6 potes de pedra que eram usados na purificação, não é isso? Olha lá, cerimônias. Usavam a água que estava dentro dele para purificação. Nós temos o verbo encher. Encher até a boca. E nós temos o elemento água. Como eu digo aí, eu não gosto de espiritualizar um texto. Mas concordam comigo que o Espírito de Deus está dando uma descrição de elementos que nós não podemos... desprezar. Vejamos bem, o número 6 na Bíblia tem algum significado? Tem. O que, que ele representa? O que ele significa? A humanidade, o ser humano, o homem. Porque foi no 6º dia que Deus criou o homem. No 6º dia, no dia 6. Então o homem, no dia 6, foi criado, e o 7º dia pertence a Deus. Por isso, o número 7 é o número de Deus, o número 6, o número do homem. Quando você olha para a menorá, sabe o que é a menorá? Não é aquela moça da Vila Zate. A menorá... É um...
é o símbolo de Israel, que é aquele candelabro, uma haste no meio, que representa o Messias, Jesus. E dessa haste saem três braços de cada lado. O homem. Deus é a luz para a humanidade. Para o homem. Jesus é a luz. Quando você olha para a estrela de Davi, ela é diferente da estrela dos místicos e astrólogos, dos horoscopistas. A estrela dos horoscopistas, dos astrólogos, dos místicos, dessas religiões por aí, tem cinco pontas. Mas a estrela de Davi tem seis. A estrela de Davi não é um símbolo de Israel. É a estrela de Davi. Davi muitas vezes chegou diante de Deus e disse assim: Senhor, me perdoa, porque eu erro. Ele reconheceu sua humanidade, reconhecia o tempo todo. Nós temos também a palavra de Deus que o homem deveria trabalhar 6 dias na semana. 6. O trono de Salomão tinha 6 degraus. No 6º estava o trono. Em cada braço, leões, em cada degrau, a cara de um leão. Nunca 7. Quando você olhar na Bíblia para os mandamentos de Deus, você encontra o 6º mandamento, em que Deus diz a quê? Ao homem: não matarás. Não matará quem? Outro homem. Se refere ao homem. Deus disse para Samuel, ou para Moisés, que as 12 tribos de Israel deveriam ter seus nomes gravados em pedras, desse modo. 6 tribos gravadas numa pedra, 6 noutra pedra, para que elas pudessem estar na estola sacerdotal do sumo sacerdote. Ele deveria carregar o nome das 12 tribos de Israel. 3, ou 6 e 6. Número 6. Você olha para o Apocalipse e você vai encontrar a pessoa do anticristo, que é o líder político que virá. Qual é o número que é dado a ele? 666. 3, 6. Esse homem vai representar o que na Terra? A trindade satânica. Tudo que você está assistindo aí é uma preparação para que você veja o que vai acontecer lá na frente. Deus está te dando isso de bandeja. Às vezes, outro dia eu estava ouvindo um político dizendo assim: político tem que fazer política, não pode ficar fazendo muita coisa pelas pessoas. Não é isso que Deus ensina. Deus ensina que você tem que fazer as coisas para as pessoas, para que elas vejam o Deus que você crê. Aí depois, quando elas confiam realmente em você, você vai fazer uma boa política. Então, tudo que nós estamos fazendo é errado. De um modo errado. Nós não estamos glorificando a Deus em nenhum lugar. Vem um aí dizendo: não, eu creio em Deus. Por que você crê em Deus? Você não faz nada por Ele. Ninguém vê Deus na sua vida. Nada. Só vê você se lastimando, chorando, reclamando, mas você não faz nada, roubando, mentindo, se corrompendo e corrompendo. Então, para de falar que você crê em Deus, porque você não crê. O número 6 na Bíblia revela que Deus quer tratar com o homem. Aí nós temos o número 6 do quê? De potes. Eu disse a vocês que o pote é extraído de uma rocha. uma rocha. O texto não diz que havia um pote, uma rocha, mas seis. Se o número seis pertence à humanidade, o número de potes também representa o quê? A humanidade. A religião da humanidade, porque aqueles potes tinham uma finalidade religiosa. Qual era a finalidade? Lavagem das mãos. Como é que o judeu lavava as mãos? Assim, aqui está o jarro. O jarro tinha duas alças. Com a mão direita ele pegava uma alça e trazia a caneca, o recipiente, cheio d'água até na boca, para a mão esquerda. Então a mão esquerda jogava água o suficiente para até o punho da mão direita. Uma vez que a mão direita estava lavada, qualquer dia eu explico para vocês por causa da mão, que é a mão direita, a mão esquerda, mas agora fica aí. Aí então, ele jogava a água aqui, aí a mão direita, uma vez molhada, pega o copo, o trem lá, e joga na mão esquerda até o punho. Aí solta o copo e então ele levanta a mão e eu dei a vocês aí, vocês devem ter em mãos, ele recita a bênção. Ele diz, bendito sejas tu eterno, nosso Deus, rei do universo, que nos santificaste ou purificaste com teus preceitos, conselhos, regras, ensinamentos, e nos ordenaste o ritual de lavar as mãos. Reparem bem, ele está enfatizando o quê? Que Deus ordenou o ritual da lavagem das mãos. Mas Deus, quando deu um ritual, uma cerimônia, não deu aquilo simplesmente por dar. Ele não exige simplesmente por exigir. Deus diz, lavem as mãos, mas reflitam no que isto significa. Quando nós fazemos algo para Deus, nós temos que pensar, o que é que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Por que Ele me pediu isto? Você diz, eu tenho que ler a Bíblia, Deus diz que eu tenho que ler a Bíblia. Você tem que refletir, por que eu leio a Bíblia? Qual é a razão divina de eu ler a Bíblia? Eu coloco lá algumas referências, em que na Bíblia você encontra a pessoa de Jesus. Você se lembra os dois discípulos em Emaús? Jesus andando com eles na estrada. E eles estavam ouvindo Jesus falar, desde os livros de Moisés até os profetas, textos que falavam dele. E eles comentaram, não ardia o teu coração quando ele nos falava das Escrituras Sagradas? É assim que acontece, quando nós nos reunimos aqui, por que nós nos reunimos? Para ficar numa reuniãozinha de 15, 20 minutos. Você sabe que há na internet pastores disputando para quem fala uma pregação em menos tempo? Nós estamos no fim da picada. É o fim do mundo. A gente fica uma semana longe e chamamos uma reunião de treinamento, falando 20 minutos. Vá plantar batata. Tranqueira. Vocês estão pensando o quê? Nós precisamos amar a palavra de Deus. E a Bíblia diz: não te apresses a sair da presença do Senhor. É um prazer estar na presença de Deus. Sempre é um prazer. É uma vergonha o que está acontecendo. Por isso que os filhos desses crentes dizem: no céu não vai ter futebol, não vai ter basquete, não vai ter carteado. Não, vai ter striptease, vai ter cassino. É isso que você quer? Porque chegamos a um mundanismo dentro da igreja tal, que nós só entramos numa reunião de igreja para dançar, rebolar. Nós entramos aqui para sermos confrontados por meio da verdade. Eu corro o risco de você me odiar, mesmo eu amando você. O meu desejo muitas vezes não era falar coisas duras ou verdadeiras a ponto de ferir sua alma. Mas se eu os firo, eu também indico a vocês o caminho da cura. O próprio Deus diz: clama a mim. Ele diz: e vocês vão me buscar, e vão me encontrar, quando me buscarem de todo o coração. Deus não se escondeu de nós. Quando nós nos reunimos aqui, a pergunta é: por que estamos fazendo isto? Jesus disse: quando vocês estiverem reunidos, não importa o número, pode ser duas ou três pessoas, saibam que eu estou no meio de vocês. Algumas pessoas me recriminam: você repete demais algumas coisas. Sim, no Camboja, Deus trouxe um avivamento àquele país, e eles ficaram pregando só milagres e milagres e milagres. O comunismo veio, tomou conta de novo do país e acabou com a igreja. E se nós não fizermos o mesmo aqui no Brasil, essa cambada volta. Vai te lascar, ó. Se nós não falarmos que nós precisamos de um avivamento em nosso coração, vamos ficar com uma vida cristã apática, achando que fazendo qualquer coisa Deus já nos aceitou. Ele não aceitou. Ele te dá uma oportunidade para aceitar você no fim da carreira. Não brinca. O nosso texto não diz que os potes estavam vazios. Já vi pregação dizendo: os potes estavam vazios, precisamos encher com a palavra de Deus. Entenda, Jesus não disse que os potes estavam vazios. Tinha água lá, bem possível, mas não até a boca. E o que representa água na Bíblia? Em alguns casos, morte, noutros, destruição. A terra no seu início estava coberta com o quê? Água. E o Espírito de Deus não entrava lá. Vocês se lembram do dilúvio? foi a destruição e a morte para muitos. Você se lembra quando Jesus foi batizado? Assim que ele foi batizado, o que, que ele fez? Saiu, o texto diz que ele saiu imediatamente das águas. Quando o exército de Faraó perseguiu os judeus, o que acabou com aquele exército? A água. Mas também a água representa a vida. Mata a sede. Jesus disse para a mulher samaritana: quem beber da água deste poço tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der não terá mais sede. Mas nele se formará uma fonte que saltará para a vida eterna. Jesus também disse: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. A água na Bíblia representa a morte, a destruição, mas também representa a vida. Davi disse: Senhor, como a corça no deserto anseia pela água, assim a minha alma anseia por ti. Ela tem sede e eu tenho sede de ti. Quando eu irei e me verei diante da tua presença? O que mata a nossa sede é a presença de Deus. Aleluia! Quando Jesus pediu que enchessem aqueles potes, o que ele estava querendo dizer? Ponham água lá dentro. Porque a água representa tudo isto. A morte, a destruição. Encham esses potes de morte. Encham esses potes com a destruição. Porque é isso que vocês têm dentro de si. Morte e destruição. E é isto que provoca sede. Sabe o que você tem dentro de si, meu irmão? Sabe o que eu tenho dentro de mim? A morte, a destruição. E é isto que me dá sede de Deus. É isso que me leva a falar a você estas coisas. Eu tenho sede de Deus, eu tenho sede de estar aqui. Eu quero ser uma fonte, eu quero que a água de Deus flua através da minha vida. É isso que aquela água representa dentro daqueles potes de pedra. Aqueles potes não eram errados. Saíram da rocha. Mas eles não estavam servindo aos propósitos de Deus. Você não está errado. Jesus chamou você. Você está aqui porque Jesus o trouxe aqui. Mas você pode não estar servindo aos propósitos de Deus. Por quê? Porque dentro de você existe a morte, a destruição. E você se acostumou com ela. E Jesus está dizendo: chega! O que você precisa é de um milagre, é de uma transformação interior. Você precisa mudar. Chegou a hora que você precisa mudar. Você vê esses dois versos, parece que não tem nada lá. Eu estou falando há mais de uma hora e meia. E vou mais uns 50 minutos mais ou menos. Assim como em Gênesis, O Espírito de Deus estava sobre o caos. Da mesma maneira, o Espírito de Deus está sobre a tua vida, meu amigo. Gritando com você. Eu vou entrar aí. A primeira coisa não é resolver o problema. Porque a terra seca só apareceu na terra no terceiro dia. A primeira coisa é receber luz. Você quer felicidade, mas Deus não quer te dar felicidade logo de cara. A primeira coisa que Ele vai dar a você é luz. Ele quer tirar você da escuridão, da cegueira, da ignorância. Escute este velho pregador. Nem equilíbrio mais eu tenho. É rapadura. Eu começo a me empolgar e penso que eu estou como antigamente. Agora eu tenho que ficar aqui, segurando um pouquinho. Agora. É difícil ficar velho. É por meio de Jesus e nele que nós alcançaremos a eternidade. Por isso, meu irmão, a nova vida em você é a coisa mais importante que lhe aconteceu. É o maior milagre. E eu quero terminar com isto e agradecendo a paciência de vocês por escutarem meus berros de desespero. Porque eu não sou orador. Eu sou uma voz apaixonada por Deus e por vocês, pela sua igreja. O orador não grita. Ele imposta. Caro ouvintes, eu já sou diferente. Eu falo o que vem à cabeça. Compartilhe com as pessoas a sua nova vida em Cristo. E não promessas que você não pode garantir. Tome cuidado. As pessoas querem olhar para você e ver se você é verdadeiro, transformado. Eles não vão querer que você seja uma pessoa perfeita, não é isso. Eles vão encontrar falhas, mas eles vão olhar para o seu caráter. Quem você é? Em que tipo de pessoa esse Jesus que você fala te transformou? Sabe o que as pessoas falam? Vamos lá na igreja, Deus vai te curar. Eu tenho fé, Deus vai te curar. Não dê promessas que você não possa garantir. Maria chegou e disse, acabou o vinho. Jesus disse, eu não posso fazer nada. Jesus, eu trouxe essa pessoa aqui para ela ser curada, mas eu não quero curá-la. Uma vez, algumas irmãs saíram bravas daqui comigo, foram até embora, porque elas trouxeram umas 3 ou 4 pessoas para assistir à reunião, e naquele dia eu mostrei alguns slides de aborto. Lembram disso? Alguém se lembra? E ela foi lá no banheiro reclamar. Justo hoje que eu trago visitante, esse cara me vem falar de aborto. Vê se isso é assunto para parar na igreja. Esse é assunto para falar no banheiro da tua casa. Esse é o tipo da pessoa que até animal tem vergonha dela. Esse é o mundo do cinismo que nós vivemos. Temos medo da verdade. Queremos destruir quem fala a verdade. Nós nos acostumamos tanto com a mentira. Repare, você vê um ladrão roubando um celular de uma pessoa. E aí você diz, quem mandou ele for falar no celular na calçada? Nós não nos importamos mais. Nós condenamos a pessoa que estava usando o seu direito de falar ao celular. Nós dizemos que ela não tem mais direito de ser cidadã. Às vezes nós dizemos para as pessoas, como eu disse hoje para alguém, não vá em tal lugar, hein? Mas não é correto. Eu deveria ir em qualquer lugar. Desde que não seja imoral. Mas enfim, que nós, em vez de fazermos promessas falsas, sigamos o exemplo de Maria que disse, façam o que ele mandar. Quando você falar com as pessoas, diga, siga as instruções de Deus. E isso se ajusta ao que Jesus disse em Mateus 6:33. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Isto é, o governo de Deus em tudo o que fizer, tendo Cristo como seu exemplo. E aquilo que Deus quer, ou seja, o que dá prazer a Ele. E Ele, sem dúvida alguma, lhes dará todas essas coisas. Que Deus nos abençoe.